Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fábio Costa. Se você já me conhece, é um grande prazer revê-los todos, né? Depois de algum tempo sem que nós produzíssemos os nossos vídeos aqui para o canal, também em meio à pandemia, né? Muita gente não dá muita importância, acha que é só aí uma gripezinha e vai nessa linha, mas é muito importante, sim, que vocês todos se cuidem, tá? Fiquem em casa, saiam só para aquilo que é necessário realmente. Se saírem, usem máscara, tá? Eu estou aqui no nosso estúdio sem máscara no momento, porque não tem mais ninguém aqui comigo. Mas se tivesse, eu teria que usar, né? Tenha cuidado com você, com os seus parentes, seus amigos, com os estranhos mesmo na rua, para que ninguém se contamine mais do que já tem se contaminado, infelizmente. E ficando em casa, todo o tempo que você puder, maratone os nossos vídeos que já tem aqui no canal, procure, você com certeza vai encontrar alguma coisa que vai te interessar e acompanhe agora a nossa nova série que estamos reiniciando nesta semana, certo? O Vale a Pena desta semana, para você que está vendo o nosso programa pela primeira vez, ele trata de figuras muito importantes para a trajetória das nossas artes cênicas, né? A dramaturgia tem muitos nomes que merecem grandes homenagens. E nessa semana, o nosso escolhido foi Mauro Mendonça, que inclusive já esteve perto de ser homenageado em outras oportunidades ao longo desses meses todos, né? Mauro Mendonça nasceu no dia 2 de abril de 1931, na cidade mineira de Ubá, e se estabeleceu no Rio de Janeiro, depois de algum tempo, onde ele foi estudar, né? Estudou no Externato Rui Barbosa. Já no começo da década de 50, quando finalizou os seus estudos, ele ingressou num curso de teatro, né, num curso de artes dramáticas, que era oferecido por um órgão que incentivava esse tipo de espetáculo no Brasil, um órgão oficial chamado Serviço Nacional de Teatro, o SNT. Tendo contato com as artes, ingressou no curso, formou-se, né, formou-se ator. E já nessa época, pouco depois, em 1956, ele entrou para a grande companhia de teatro da época, que era o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Né? Em 1956, estreou profissionalmente com a peça A Casa de Chá do Luar de Agosto, de John Patrick, com direção de Maurice Vanot. E no TBC ele teve a companhia de grandes nomes, alguns deles até já homenageados aqui, não vale a pena, outros por homenagear, né? Como Valmor Chagas, Cacilda Becker, Zimbinski, Cleide Iacones e tantos outros expoentes do teatro brasileiro de todos os tempos. Né? Na mesma época, Mauro também ingressou no cinema e na televisão. No cinema, participou na década de 50 de filmes com Dercy Gonçalves, como Dona Violante Miranda e Uma Certa Lucrécia. E também esteve em um dos símbolos do cinema novo, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Né? Mas não só de cinema e teatro, né? Como eu disse, na mesma época ele ingressou na televisão, participando de teleteatros com os seus colegas ali, os parceiros de TBC. Né? Começou a fazer teleteatros na TV Record, aqui de São Paulo. Um Alto de Natal foi o seu primeiro espetáculo televisionado e depois participou não só na TV Record, como de muitos teleteatros em outras emissoras, TV Paulista, TV Tupi, TV Continental, TV Excelsior, e na própria TV Record, onde também fez novelas posteriormente. Mauro Mendonça não esteve na primeira novela diária da TV brasileira, que foi 254-99, ocupado na TV Excelsior em 1963, e nem na segunda, Aqueles que Dizem Amar-se. Mas esteve na terceira, Corações em Conflito, de Ivani Ribeiro, que estreou no final de 1963, nesse horário que a TV Excelsior manteve para novelas diárias, de 7 da noite. Né? E, desde então, participou de dezenas de novelas. Isso não é um exagero. São dezenas de novelas, já 50 e tantas novelas, né? Na TV Globo, desde meados da década de 70, e antes disso, na TV Record e na TV Excelsior. Nessa época, talvez muita gente não saiba que Mauro Mendonça também atuou como diretor de novelas na TV Excelsior, porque já tinha alguns anos de carreira e queria experimentar outras coisas, né? Vivenciar a dramaturgia de outra forma também na televisão, a qual ele já era habituado. Então ele dirigiu, por exemplo, uma novela da TV Celso chamada Eu Quero Você, que era protagonizada, se eu não me engano, por Rosa Maria Murtinho, a sua esposa. Mas aí não tem muito a ver simplesmente pelo fato de eles serem casados, o fato de ela ser a protagonista da novela, enfim. Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça se casaram em 1959, se conheceram trabalhando como outro casal icônico, Tarcísio e Glória, né? E tem três filhos. Estão juntos aí já há mais de 60 anos, né? Tem três filhos, o diretor de TV Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e o músico, o João Paulo Mendonça, né? Todos eles ligados também a trabalhos com os pais ou não na dramaturgia da TV Globo, né? Mauro participou de algumas novelas na TV Record na década de 70, mas antes, ainda na TV Excelsior, fez um dos seus papéis mais lembrados até hoje, que é o Dom Brás Olinto, de A Muralha, uma novela de Ivani Ribeiro, inspirada no romance de mesmo nome, de Diná Silveira de Queiroz, que é muito simbólico aqui, especialmente para os paulistas, né? Porque conta uma passagem muito importante da vida do Estado de São Paulo e do próprio Brasil, né? Do futuro Estado de São Paulo. E se passa na época da Guerra dos Emboabas, as entradas e bandeiras, e teve a sua ação deslocada para 100 anos antes disso, né? Embora também tratasse de ocupação do território, direitos dos imigrantes portugueses em conflito com os dos índios, né? Os índios que já eram donos da terra e acabavam assassinados, escravizados, subjugados, né? E Mauro repetiu esse papel tão caro a ele, de Dom Brás, na versão da TV Globo para a mesma história, agora adaptada por Maria Adelaide Amaral, numa minissérie que celebrou os 500 anos do descobrimento do Brasil no ano 2000, né? E na TV Record, as novelas que ele participou, algumas delas foram O Príncipe e o Mendigo e 40 anos depois, salvo engano meu, 40 anos depois, que é uma sequência de Os Deuses Estão Mortos, de Lauro César Muniz. E O Príncipe e o Mendigo, que é uma adaptação do romance de Mark Twain por Marcos Rey. O ingresso de Mauro Mendonça nas novelas da TV Globo se deu em 1973, quando ele participou de uma das histórias do seriado infanto-juvenil Shazam, Xerife e Companhia, que começou sendo exibido semanalmente à noite e depois passou a um horário no começo da noite, fim da tarde, ali a faixa de 6 horas. Né? Foi exibido entre 72 e 74 e depois reprisado algumas vezes. A primeira novela de Mauro Mendonça na TV Globo foi também em 73 para 74, Carinhoso, de Lauro César Muniz, né? Tendo como colegas no elenco Regina Duarte, Cláudio Marzo, o Marcos Paulo, Débora Duarte, Rosa Maria Murtinho, Cláudio Cavalcante e muitos outros, né? E depois fez a sua primeira novela inteira nessa nova casa, que foi O Espigão, de Dias Gomes, em 1974. O Espigão, ele fazia o papel de Donatello, que acabava se casando com uma moça com um apetite sexual insaciável, a Tina, personagem da Suzana Vieira, que era uma das irmãs Camará, né? A família Camará tinha os seus irmãos, todos filhos de um mesmo pai, com mães diferentes, e cada um com problemas de personalidade, de aceitação pela sociedade, enfim, né? A Tina tinha uma sexualidade reprimida, mas que, ao mesmo tempo, quando se casou, deu vazão a seus ímpetos, vamos dizer assim. E o Donatello acabava se casando com ela. Foi um personagem bastante popular para o Mauro, né? E, a partir daí, uma sucessão de outras novelas em vários horários, com vários autores e diretores na dramaturgia da TV Globo, que soube valorizar o grande talento desse ator, que é o Mauro Mendonça, né? Para citar alguns, porque os grandes momentos também são muitos, né? Nós podemos falar aqui horas sobre a carreira dessas grandes figuras, nós podemos citar o Álvaro Rezende, de O Rebu, de Braulio Pedroso, que foi a sucessora de O Espigão, às 10 da noite na TV Globo, no final de 1974. Né? Também a participação de Mauro Mendonça como Nelson, um marido que exigia que a sua esposa, uma atriz, a Bruna Maria, vivida pela Pepita Rodrigues, não trabalhasse mais como atriz, né, e se dedicasse apenas à vida de casada em Espelho Mágico, mais uma novela de Lauro César Muniz, em 77. Também o Arthur, que é um personagem que ficaria pouco tempo em Dancing Days, 20, 30 capítulos, e acabou ficando até o final dessa novela do Gilberto Braga, um grande sucesso entre 78 e 79, né? O Mr. Ziegfeld, o empresário americano, que é aquela figura conhecida de filmes, né, que está atrás de talentos aqui na América Latina e vai se hospedar no Hotel Internacional, que concentrava o enredo de Feijão Maravilha, uma novela das sete de Braulio Pedroso, exibida em 79, que fazia uma grande homenagem às chanchadas da Atlântida cinematográfica. O Evaldo de Água Viva, em 1980, outra novela de Gilberto Braga, que recentemente você talvez tenha conhecido através do canal Viva, né? Evaldo, que era um homem um pouco sem rumo, sempre metido em pequenos golpes que não davam tão certo assim, não tinha nenhum respeito da parte da filha dele, a Janete, vivida pela Lucélia Santos, que detestava esse modo de ser do pai dela, que vivia nas costas da pobre da irmã solteirona, a tia Irene, que era o papel da Heloísa Mafalda, né? O Mauro fez muito bem esse papel do Evaldo, porque ele dava ao mesmo tempo raiva e pena, né? E tem um final que não o castiga, como poderia ter castigado, inclusive, mas que mostra mais uma vez que ele não tinha jeito. E depois, várias novelas de sucesso, né, nos anos 80, como uma pequena participação no final de Brilhante, fazendo par, né? Sugere-se que ele vai ser o novo par romântico da Fernanda Montenegro, mas, na verdade, o grande amor da vida dela era o Cláudio Marz, o seu motorista, né? Chica Newman, e o motorista se chamava Carlos. Mauro Mendonça tem ali um interesse pela Fernanda no finalzinho da novela, mas, na verdade, o amor dela era o motorista, depois que ficou viúva do Dr. Vitor, que era o Mário Lago, né? Outra participação bastante importante para o desenvolvimento do enredo de Elas por Elas, em 82, de Cassiano Gabus Mendes. Ele era o Átila, marido de Márcia Eva Vilma e amante de Wanda Sandra Breia, duas amigas de colégio, né? Em 83, o embaixador André Dumont, de Louco Amor, de Gilberto Braga, o marido da embaixatriz Renata Dumont, que era Tereza Raquel. Depois, na novela sucessora do horário, Champagne, de Cassiano Gabus Mendes, Jurandir, que cometeu suicídio ao ser desmascarado como o assassino da garçonete, né? Zaira, que era a Suzane Carvalho, um crime que deflagrou a história toda dessa novela, né? Em 85, A Gata Comeu, o Horácio Penteado, pai de Jô, Cristiane Torlone, que para muita gente talvez seja, se não o personagem mais querido pela memória afetiva, o mais lembrado da carreira do Mauro, né? Para muita gente, mesmo porque A Gata Comeu, da Ivani Ribeiro, né? É uma novela que tem muitos fãs. É uma das novelas que a gente vê que tem uma legião de fãs mais vasta e mais apaixonada, é A Gata Comeu, né? O Dr. Horácio Penteado, pai da Jô, e também tinha outras filhas que ele criava, né? As filhas da esposa dele, a Esther, a Neuza Leone, que eram a Gláucia, a Bia Seidel, e a Lenita, a Débora Evelyn. Um empresário cheio de pose, que acaba perdendo a posição que tinha, enfrenta dificuldades, né? Tinha esse gênio voluntarioso da filha mais velha para lidar, né? A Jo era um problema na vida dele, mas eles se davam bem, ele amava muito essa filha, né? Não havia conflitos de maior gravidade. Logo depois, no mesmo horário das seis da TV Globo, o Dr. Fontes, o pai do mocinho Rodolfo, o Marcos Paulo, na versão original de Sinhá Moça, do Benedito Rui Barbosa, baseada no romance de Maria Dezone Pacheco Fernandes, e muitas outras novelas marcantes, né? Mandala, o papel do Coronel Antenor em Vida Nova, também Mico Preto, Dr. Honório. Mas nos anos 90, talvez o maior destaque que a gente possa dar na carreira do Mauro seja anterior à Muralha, que já é de 2000, né? Mas também com Maria Adelaide Amaral, baseada numa obra de Cassiano Gabus Mendes, Anjo Mau. Rui Novaes, se você não conhece essa versão de Anjo Mau, conheça, né? Logo mais ela deve entrar no Globoplay, já foi exibida no Canal Viva, na TV Globo já foi reprisada duas vezes. Então, talvez você tenha alguma facilidade, ou não, diante de alguns acontecimentos aí mais recentes. Mas Rui Novaes, Rui Ferreto Novaes, inclusive, era um grandíssimo de um escroque, um grande safado que sabia muito bem o poder do dinheiro sobre a vida das pessoas e jogava com isso. Não tinha escrúpulos, né? E fazia muita questão que a filha dele, a Paula, a Alessandra Negrini, tivesse um bom casamento, mas com alguém que ele pudesse também manobrar, né? Porque afinal de contas ele era uma pessoa ligada a crimes de colarinho branco, corrupto e corruptor, né? Chega a ser preso, mas tem toda a mordomia possível na cadeia: massagista, chefe de cozinha, televisão, ar-condicionado, videocassete, enfim, né? Rui Novaes é um personagem que tem grandes lições do mal-caratismo desse tipo de figura que, infelizmente, existe na vida real aos montes, né? Quando alguém na novela lhe sugere que ele seja uma pessoa de mau caráter, 171, embora seja muito simpático, né? Ele responde que, por acaso você já viu algum 171 que seja antipático? Pois é. E dos anos 2000 para cá, outros momentos bastante destacáveis da carreira de Mauro Mendonça, dos quais eu cito especialmente dois. O Coronel Justino em Cabocla, um remake, né, da novela do Benedito Rui Barbosa, que foi exibido em 2004. Tinha uma grande rivalidade com o Coronel Boanerges, que era o Tony Ramos, né, mas os dois acabam se entendendo porque a briga era política. Eles não se odiavam, apenas eram grandes rivais, né? Uma rivalidade muito acirrada. Mas o amor dos filhos, o filho de Justino, o Neco, Danton Melo, e a Belinha, Regiane Alves, filha do Boanerges, acaba que apazigua essa situação e une as duas facções políticas da Vila da Mata, do Pau d'Alho, no interior do Espírito Santo, princípio do século XX. E em 2008, temos o Gonçalo Fontini em A Favorita, de João Emanuel Carneiro, que você já pode ver no Globoplay, né? Gonçalo Fontini é um papel muito legal, no qual ele fazia par com Glória Menezes, a Dona Irene, né? E centralizava ali aquele núcleo, né? A família Fontini centralizava a trama principal da novela, que envolvia justamente o seu Gonçalo, a Dona Irene, Flora e Donatella, Patrícia Pilar e Cláudia Raia, a filha de ambas, gerada por uma e criada por outra, a Lara Mariana Ximenes, neta do seu Gonçalo e da Dona Irene, né? A Favorita também é uma novela que vale a pena conhecer, também para que muita gente veja que João Emanuel Carneiro e a teledramaturgia brasileira não vivem só de Avenida Brasil. E nos últimos anos, né, Mauro Mendonça diminuiu a sua frequência na televisão, porque, infelizmente, alguns males de saúde. Também a idade já avançada dele, né? Recentemente, Mauro Mendonça completou 89 anos, né? Vai fazer 90 em abril de 2021. E faz falta ver Mauro Mendonça mais seguido, né? Emendando trabalhos, mas ao mesmo tempo a gente compreende e agradece por já ter emendado tantos e com tanto talento, né? Podemos vê-lo na segunda versão de Tititi, no papel de Giancarlo. Coronel Manuel das Onças em Gabriela, também uma segunda versão em 2012, e em Eta Mundo Bom, de 2016, como seu Inácio, né? Que nós estamos acompanhando ainda em Vale a Pena Ver de Novo, agora já entrando na sua reta final. Mauro Mendonça, já homenageamos aqui a sua esposa, Rosa Maria Murtinho, merecidamente. Ele também já estávamos devendo. Hoje entregamos para você, Mauro, para você, Rosa Maria, para todos os fãs, né? E você aqui, seguidor, inscrito do Observatório da TV, se não fez isso ainda, clique aqui embaixo e confira todas as nossas novidades, seja notificado delas. E é claro que, se a gente também for falar, né, como eu disse, nós temos horas e horas para poder falar da carreira de Mauro Mendonça, que não só tem muitos trabalhos para serem relembrados e analisados, como muitos deles são muito significativos para o nosso cenário artístico, né? Não podemos encerrar um vídeo como esse sem falar que no cinema, embora tenham sido menos incursões do que na televisão, Mauro participou de um dos maiores sucessos de bilheteria do nosso cinema, dirigido por Bruno Barreto, Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Lançado em 76, baseado na obra de Jorge Amado. Sônia Braga era a Dona Flor e o José Wilker era o Vadinho, enquanto Mauro era o Dr. Teodoro, o novo marido dela, após enviuvar do Vadinho, né? E em teatro, além dos momentos do TBC, Mauro nunca deixou o teatro de vez, né? Participou também de espetáculos muito elogiados, como uma versão de Ópera do Malandro, de Chico Buarque, e um trabalho pelo qual ele foi muito premiado, que é Intensa Magia, de Maria Adelaide Amaral, filmada depois com Daniel Filho, com o título de Querido Estranho, e foi o General Peron, em Evita, nos anos 80, na época de Louco Amor, 83, 84. Na próxima semana temos mais um Vale a Pena com outra figura que merece ser lembrada sempre pelos fãs de novela e apreciadores da cultura nacional. Um grande abraço. Tchau, tchau.